A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já testamos a Siri em português de Portugal. E vamos aqui na Hora da Maçã contar-lhe as primeiras experiências. Estão a sair séries, filmes e documentários fantásticos e vamos dar-lhe aqui opções obrigatórias para serem vistas. Fique para ouvir. Valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 336 da Hora da Maçã, estamos a gravar ao final do dia 27 de setembro. Uma semana que chega, finalmente. Nós já tínhamos falado na semana passada, mas já tenho a experiência de uso da Siri em português de Portugal, que é uma coisa... Tanto chorámos, tanto pedimos, tanto achámos que nunca iria acontecer... E de facto,
afinal, lembraram-se. Ou seja, lembraram-se.
Ainda está só em beta, portanto é a beta 26, será a 26.1, portanto o sistema operativo terá um update em breve, acredito, sei lá, mais uma semana ou duas, e estará disponível para toda a gente, mas de facto funciona bem, sobretudo... Para quem quer, por exemplo, ter um texto, quer colocar um texto mais profissional, quer fazer aqui um resumo, quando tu pedias isso no português do Brasil, era sempre complicado porque ele vai buscar termos que são abrasileirados.
Sim, claro, claro.
E que nada tem a ver com o nosso português. E, portanto, ao estarmos a tentar melhorar um texto... piorávamos e, portanto, era algo que eu nunca tinha usado. A Siri funciona bem no português de Portugal. Eu acho que ela já estava a funcionar muito bem, a entender-nos muito melhor com o nosso português e mesmo respondendo em português do Brasil. Não sei se tens essa experiência ou não, mas eu senti que ela melhorou. Mas agora, estando em português de Portugal,
é outra
facto,
coisa.
Fantástico e, portanto... Começa aqui uma nova era.
Eu vou-te ser muito sincero, eu vou dizer isto e estou aqui já a bater na madeira para não augurar aqui nada de mal, mas a verdade é que eu tenho notado um melhoramento da Siri nestes últimos dias. Um bocadinho antes de instalar o beta do 26... já notei ali qualquer coisa com o beta do 26, notei ali uma melhoria porque ela respondia com muito mais, não só mais rapidez, como aqui um bocadinho mais de perspicácia àquilo que eu lhe pedia. Mesmo as pesquisas, já se sabe que, por exemplo, eu se falar para um HomePod e dizer alguma coisa sobre isso, a Siri diz-me que me pode mostrar no iPhone, lá está. Mas falando no iPhone em concreto, eu realmente noto aqui um melhoramento que espero que obviamente venha cada vez mais a ser notável e que realmente a Siri chegue àquilo que já nos devem desde 2024, por assim dizer, e que realmente chegue aqui
não, eu
a
acho que já nos devem há muito mais anos,
né? Digital.
Os portugueses de Portugal foram
esquecidos. Sim, claro, claro. Então o português de Portugal nem vamos falar sobre isso, como é lógico. Mas estou a dizer, a Siri realmente com mais ajuda, sim. Sim, é isso que nós estamos todos à espera, e se vier em português de Portugal, é a cereja no topo do bolo.
E eu acho que há aqui, a Apple tem estado a trabalhar loucamente na evolução da Siri e da inteligência artificial. Eu acho que eles não têm falado muito disto, mas nota-se que há aqui melhorias. E tu estavas a falar dos HomePods, e veio-me aqui à cabeça, e nem sequer estava aqui na nossa lista, que havendo Siri em português de Portugal, tem toda a lógica que os HomePods comecem a ser vendidos em Portugal.
Correto e afirmativo. Então, finalmente.
Portanto, surgiu-me agora esta ideia quando estavas a falar sobre isso, porque eu tenho aqui uma à minha frente. De facto, eu não uso, eu tenho três, tenho dois ligados à televisão, Tenho os minis, uhum. E tu também,
tenho,
não é?
Tenho
dois ligados à televisão, ou seja, faz estéreo e uso muito e acho que dá um rendimento muito bom à televisão. E tenho aqui um no estúdio, mas não uso muito, uso para ouvir música e não tenho aquela interação de voz que podia ter com os HomePods. Eu acho que pode haver aqui uma melhoria. Deixa-me também dizer, porque eu tinha feito essa promessa que iria acontecer e aconteceu esta semana, e eu acho que vou gravar um vídeo em breve com a experiência das chamadas com gente internacional. Eu tinha dito aqui, já tínhamos feito aqui a experiência, e eu acho que publicámos um vídeo na altura,
sim,
com o Francisco Geronimo, a falar em inglês.
Inglês, exato.
Tinha tido a experiência de falar com um amigo meu em alemão e que tinha sido muito boa. Relatei aqui, creio que há uma semana ou duas. E esta semana eu tenho um amigo de trabalho japonês que vive em Espanha e que nos comunicamos em espanhol e que fizemos esta semana a experiência de falar em japonês. E ele ficou incrivelmente admirado e disse que funciona muito bem a tradução, tanto em voz como depois também no iMessage, em mensagens.
Uhum, sim, sim.
E portanto, falta-me aqui também o chinês. Eu não sei se partilhei convosco, mas eu o ano passado estive na Faculdade de Letras a aprender chinês. É extremamente difícil, aprendi algumas coisas, mas requer um estudo profundo e a forma como eles ensinam o chinês. Eles não ensinam o chinês foi criado aqui uma coisa que é o pinyin, que é chinês também com os nossos caracteres, numa forma tu entenderes e conseguires falar e dizeres a pronúncia. Acelerou a forma como os estrangeiros conseguem, e mesmo os próprios chineses conseguiram, a partir de 1950 e qualquer coisa, conseguiram transformar uma população que era só 10% que sabia escrever o chinês, e passou a uma população hoje em dia 90 e muitos por cento de saber escrever o mandarim, não é? E o pinyin ajuda muito. Só que eles não te deixam aprender o chinês só porque um pinyin, ou seja, só da forma falada. Eles obrigam-te a também saberes os caracteres. E é muito difícil e requer muito tempo, requer a repetição. Eles têm tipo umas folhas para desenhares e requer-te muitas horas por dia, e eu não tenho essas horas por dia para aprender e não passei do primeiro nível. Quem sabe daqui por uns tempos irei passar, irei voltar outra vez à faculdade. É muito interessante perceber como é que é a língua chinesa, porque é uma língua, em termos verbais, o eu, tu, ele, a parte do singular e o plural é sempre a mesma conjugação, e depois só muda e depois um termo verbal. Sim, mas não é tão difícil, tão difícil. É preciso é dedicação e trabalho. E depois eu estava numa turma diária com gente de 20 anos que tem uma capacidade de aprender muito maior do que a minha.
Claro.
Fiquei a perceber as bases, e isso é importante, e eu acho que vou voltar quando a minha vida acalmar um pouco, porque depois também não podes faltar a aulas,
pois.
Porque depois perdes ali uma aula e começas a perder muita coisa. Mas fiquei a perceber as bases, e portanto estou aqui já numa conversa paralela que nada tem a ver com o japonês, mas o japonês também tem os caracteres japoneses vêm muito do chinês, mas são muito menos do que os chineses. E portanto dizer que esta experiência foi fantástica. Esta semana fui a vários sítios onde estavam à venda os iPhones e de facto fui ver uma coisa e comprovei em todo lado, que são os arranhões, sobretudo no iPhone 17 Pro azul. A Apple já veio dizer que os expositores que estão nas lojas têm uma parte em metal que não, não faz bem à saúde dos iPhones e que arranha muito e deixa marca nos iPhones. Eu tive até uma discussão com uma pessoa na Vorten, que já tem muitos anos de experiência, e ele dizia que havia sempre esta coisa dos arranhões e que de facto os telefones que estão na exposição têm um uso brutal e acontece sempre marcas nesses iPhones, mas depois tu olhas para um termo geral e mundial e de facto há aqui muitas experiências negativas em termos de arranhões no azul. No laranja não acontece isso, nem no branco, só no azul. O que também já falei com algumas pessoas que me parece que pode acontecer e é mais grave, é nas quedas haver ali mais facilmente queda de tinta, mas não deixa de ser um tema que a Apple de facto é mau para a Apple.
Exato, não é? E uma coisa que eu queria dizer muito rapidamente, este caso que corre o mundo já é chamado Scratchgate. Aqui há uns anos tivemos o Antenna Gate, e já tivemos obviamente aqui outras situações menos boas da Apple, mas este caso então parece estar a minar. A Apple veio a público inclusive retratar-se desta situação e diz que, embora que algumas, a Apple reconhece que a parte mais frágil dos telefones mais novos é, neste caso, o rebordo, ou seja, o rebordo lateral, toda aquela moldura lateral que acompanha o telefone é realmente a mais... Não, eles não disseram que era frágil, mas era a mais sensível e, portanto, a mais suscetível de ser alvo deste tipo de arranhões e de impacto e tudo mais. E depois há uma coisa também que a Apple não disse neste comunicado que fez, mas também houve pessoas que notaram, é que no bump das câmaras, portanto no rebordo, como é uma aresta muito lisa, também se nota ali algum desgaste da cor. O que já em si é muito complicado, porque nós compramos um telefone que diz que tem um escudo de cerâmica a proteger o seu chassi, a proteger a parte da frente, e depois acontece este tipo de situação, e convenhamos, não é um equipamento exatamente barato para que aconteça isto, coisa que antigamente não acontecia ou não era fácil de acontecer. Com os equipamentos. Apple o que diz é que isto é devido, a maior parte dos riscos que se encontram nos telefones em exposição é devido também aos próprios expositor, ao próprio suporte MagSafe onde o telefone é colocado, que isso também permite neste caso e pode inclusive ser o responsável pela grande maioria dos riscos. O que a Apple vai fazer é mudar todos estes acessórios, todos estes suportes MagSafe nas lojas, e diz que a maior parte dos riscos, se passarmos simplesmente o dedo a um pano, esse risco desaparece, ou seja, é um risco que parece realmente ofender ali um
Sim,
pouco a superfície, mas não.
Mas nos suportes tem metal do lado de fora.
Exato.
E esse metal, porque as pessoas depois também não têm cuidado, não é? Cola, tira, aquilo está constantemente a meter no suporte, a tirar para sentires o telefone na mão.
Claro.
Mas de facto isso acontece por causa desse metal, mas de facto é algo que quisemos deixar aqui marcado. Também dar aqui uma dica, e vamos deixar um link no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, de uma entrevista que o John Turners, que é aquele que é apontado como o sucessor do Tim Cook, até pode não ser, mas há muita gente que fala, que deu uma entrevista a um meio de comunicação social espanhol. E essa entrevista é muito interessante, onde o Turners fala muito do iPhone Air, que levavam anos e anos em desenvolvimento e tiveram de dizer que não ao lançamento até agora, e só agora sentiram que a tecnologia estava pronta a ser lançada. Ele falou aqui muito da relação entre o controle total entre hardware, o software, os processadores, tudo que a Apple controla para ter um telefone com controle absoluto Apple, um caminho que a Google também está a seguir. Tenho aqui na minha mão o Pixel e a experiência com o Google Pixel, volto a dizer que se nota aqui uma eficácia enorme e nota-se sobretudo um rendimento excepcional. Obviamente que a Google ainda não tem o processo todo concluído porque usa processadores e usa componentes de terceiros, ao contrário do que a Apple já conseguiu, mas de facto vejam esta entrevista. Dizer também, gosto mesmo muito do iPhone Air. Já falei com um colega meu que diz que tem um rendimento bom de bateria do iPhone Air, mas ele não tem as notificações, os e-mails não estão com push,
está tudo minimizado.
E eu suponho que se tu queres um telefone para usares muito, o Air vais ter aqui tens que andar sempre a carregar o Air. Agora, como beleza, é brutal. Esse meu colega tem um preto, eu não gostei nada. Acho que perde completamente a beleza do titânio, do branco é fantástico. E portanto, vejam esta entrevista, vamos deixar o link. E tal como também vamos deixar aqui um link de um artigo que saiu na Six Colors, feito por Joe Rondstell, que é um artigo muito interessante, e eu gostava de falar aqui um bocadinho com o Ricardo sobre isto, que ele diz que Apple is finally a car maker. A Apple é finalmente um fabricante de carros. E portanto é um título muito interessante. Mas ele deixa aqui pormenores muito interessantes. Ou seja, ele diz que hoje basicamente os telefones, os iPhones, são basicamente como os carros. Que aquela frase mítica, queres continuar a fazer água com açúcar para o resto da tua vida, ou queres vir mudar o mundo comigo, que foi dita por Steve Jobs em 1983, num contexto de recrutamento de John Sculley, que na altura era um muito bem sucedido CEO da Pepsi, para o convencer a mudar-se para a Apple, e conseguiu. E neste artigo é feita essa comparação, não é? Claro. A Apple, neste momento, é quase uma companhia de carros, que é como os carros, não é? Todos os anos sai um carro novo, uma gama nova, que tem uma parte da frente nova, que tem uns farolinhos novos, que tem certos updates interiores novos, mas é consequência de algo. E tu não vês um carro completamente diferente de uma gama. Ele até faz aqui a comparação, por exemplo, o 16E é um SUV tornado um médio mais antigo e algo mais antigo, como se fosse uma câmara de backup pior, oferece um preço inicial mais baixo, pode ser usado para convencer as pessoas que se consideram a gastar pouco por um telefone. O 17 é um SUV do tamanho médio, que pode transportar coisas e usá-lo para necessidades de trabalho ou pessoais. Ninguém vai pensar negativamente em ter um 17 e ter um telefone ou um carro que seja mau, não é?
Claro.
Fala com o 17, com o Air, como um carro que fosse um carro elétrico, compacto, de luxo, que não tem um ótimo alcance, não é tão prático, mas é mais inteligente e mais bem equipado. Eu acho que é aqui uma boa comparação. E que os compradores que se querem destacar um pouco. Mas por exemplo, para as viagens longas, tens vários problemas, porque o carro elétrico não tem um rendimento tão bom como um carro a gasolina, por exemplo. Que o 17 Pro é um SUV de luxo, de um tamanho normal, que pode fazer qualquer coisa, que é um carro enorme, quase ninguém usará todos os seus recursos que ele oferece, mas é reconfortante saber que eles estão lá e que, caso precisem, podem usar. E portanto, este artigo é muito interessante e de facto deve ser lido. dá-me lá a tua visão sobre isto, mas eu acho que foi muito inteligente este artigo, comparar o que é que são hoje os iPhones, o que é que eram naquela altura quando o Steve Jobs recriou a Apple e depois recriou os iMacs e também os iPhones. Mas dá-me lá a tua opinião sobre isto e se não é tão feliz este artigo do Joe Rosenthal do Six Colors, que vamos deixar à disposição dos nossos ouvintes no nosso blog. Mas fala-me lá um bocadinho sobre isto.
Olha, o que eu te posso dizer é que neste artigo o Joe esteve bastante bem. Eu já não é a primeira vez que leio artigos sobre, escritos pelo Joe Rosenthal, porque ele é uma pessoa muito crítica e é assim um pouco brincalhão até, entre aspas, mas a brincar disse as verdades e um bocado. E ele até, há um excerto que diz aqui, o verdadeiro projeto Titan era neste caso o fabrico dos iPhones todo o tempo, e portanto está a comparar realmente aqui a evolução do projeto Titan, aquilo que se tem feito com os iPhones, e ele realmente aqui o que diz é um pouco a verdade, ou seja, eles vão mudando as capacidades do motor, as baterias, como os carros elétricos atualmente, não é? Vão mudando aqui um pouco as características, vão mudando aqui um bocadinho as luzes e tudo, e um bocadinho do interior. Há coisas que são invisíveis, mas que estão lá na descrição. E o chassi pouco ou nada muda, vão mudando de vez em quando, que é para dizerem que são inovadores e etc. Mas há uma coisa aqui que Joe também esquece, é que também é que efetivamente apesar da comparação estar deliciosamente bem feita, de facto é verdade e vale a pena ler este texto, uma coisa que é verdade é que os fabricantes de carro também de vez em quando fazem aqui algumas peças de conceito, peças que não são obviamente para serem fabricadas em série, mas sim para mostrar o que é possível fazer. E eu acho que a Apple conseguiu isso com o iPhone Air, o 17 Air, apesar de Joe estar aqui a compará-lo com um carro elétrico, mediante os outros SUVs, que é para quem se quer destacar um pouco, é mais inteligente e mais dinâmico, e é verdade. O Air é uma prova de engenharia que a Apple conseguiu mostrar ao mundo, que é possível fazer telefones cada vez mais finos. E mesmo assim, os mais finos do mundo, temos que ir para trás quase uma década para termos telefones mais finos do que o iPhone Air. E a Oppo tinha um modelo na altura, salvo erro, em 2014, que tinha 4.8 mm de espessura. Ou seja, e mesmo assim este iPhone consegue uns impressionantes 5.6, e realmente nós temos aqui, isto é uma guerra de milímetros, mas cada milímetro é precioso, porque cada milímetro pode realmente ser a diferença entre ter uma bateria um pouco maior e ter uma bateria um pouco mais pequena. E eu acho que o iPhone Air, neste contexto de carros, pode muito bem ser o elétrico que Joe aqui muito, muito bem explora aqui esta brincadeira da comparação, mas eu acho também que ele não deixa de ser um daqueles carros de conceito que para provar a toda a gente que de facto a Apple consegue fazer aqui coisas bastante interessantes ainda, uma vez que é possuidora de todo o processo de fabrico, desde os seus processadores até realmente à parte ao software, e é isto que a Apple aqui bem faz. Mas, nomeadamente, é este artigo, eu peço-vos a todos que leiam, porque é uma delícia de ler, princípio ao fim, realmente é verdade.
Ricardo, só para terminarmos esta área, temos aí mais algumas informações?
Sim, olha, muito rapidamente, temos aqui duas informações que eu queria partilhar, que não deixam de ser interessantes, porque a Intel agora anda a bater à porta da Apple para se refinanciar. Ou seja, a Intel teve aqui um momento muito, muito, muito mau, em que o governo até inclusive comprou 10% da participação da empresa, mesmo para não a deixar em maus lençóis e para conseguir pagar aqui alguns ordenados em atraso e certas e determinadas também matérias-primas. Agora a Intel, ainda nada está obviamente comprovado, mas a Intel anda a ver se tem investimento da Apple. É conhecido de que a Nvidia, por exemplo, o gigante Nvidia, já chegou a fazer um investimento de 5 bilhões de dólares na Intel, em setembro. O SoftBank Group também anunciou um investimento em agosto de 2 bilhões para a Intel. E isto também, em agosto também, os Estados Unidos, como referi antes, compraram 10% da participação da empresa e, portanto, a Intel está aqui a ter um grande balão de oxigênio para se elevar, porque a Intel ainda tem realmente know-how e ainda tem fábricas em linhas de montagem que poderá fazer a diferença, mas lá está, isto é a mesma história que a Nokia, quando era realmente a líder dos telefones a nível global. Quando começaram a aparecer outras empresas que quiseram fazer diferente e a Nokia não se quis atualizar, a Nokia caiu, obviamente, aqui muito no seu share em mercado, e a Intel exatamente também. Agora que as marcas começam a fazer os seus próprios processadores, a Intel um deles, a Google também, mesmo assim a Qualcomm continua a dar cartas muito grandes e muito poderosas com os seus Snapdragon, mas uma coisa é certa, a Intel precisa de ajuda, está a bater à porta da Apple. A Apple não confirmou nem desmentiu este tipo de informação e não se sabe se a Apple eventualmente irá investir algo na Intel, até mesmo porque pode vir a tirar dividendos. Eu não quero deixar de relembrar de que o iPhone Air como novo e o iPhone 16 é que tem um modem feito pela Apple, e o 17 e o 17 Pro não, e portanto temos que ver aqui que a Intel ainda é importante neste jogo e portanto ainda tem algo a dizer, e pode ser que a Apple eventualmente até venha aqui surpreender tudo e todos com alguma participação na Intel. A outra notícia que trago muito breve também é relativamente neste caso à luta da Apple com a União Europeia, e a Apple neste momento está, entre aspas, aqui a retaliar, porque a Apple pediu tanto à União Europeia, pediu tanto à Apple para que abrisse o seu sistema, para que facilitasse a comunicação, para que abrisse aqui novos canais e novos frameworks para os desenvolvedores, e depois o que e em termos de privacidade, que isso a Apple não abriu mão, e realmente a Apple agora diz à União Europeia que todas estas leis e o ato de mercados digitais e toda a lei que a União Europeia está a fazer e a promover contra as Big Techs vai provocar, neste caso, que única e exclusivamente na União Europeia certas e determinadas características e até mesmo algum hardware da Apple e de outras marcas não seja vendido ou distribuído. Isto assusta-me de alguma forma. Porquê? Porque a Apple pode estar a fazer inovações nos Estados Unidos e realmente pode não haver este reflexo na União Europeia para os consumidores europeus nesta situação em que a Apple julga que a União Europeia já foi longe demais com os seus pedidos. A Apple julga também que a União Europeia está a ser um tanto ou quanto intransigente e também injusta em pedir tanto à Apple, e a Apple, ao abrir-se tanto, existem outras empresas, como por exemplo a Meta, também curiosamente norte-americana, que está a aproveitar desta situação, a pedir cada vez mais confirmações de hardware e realmente aqui também a pedir acessos de frameworks e tudo mais, portanto código da empresa, e a Apple está constantemente a ser proibida e constantemente a ser inspecionada e muito escrutinada por parte da União Europeia. E a Apple diz que todo este escrutínio, tudo isto pode ser um infortúnio para todos os utilizadores europeus de Apple, porque poderão estar em causa aqui certas e determinadas tecnologias e mesmo algum hardware pode não ver a luz do dia em solo europeu.
Neste podcast vamos abrir aqui uma rúbrica que queremos que aconteça de vez em quando e por isso vamos pedir também aqui a ajuda dos nossos ouvintes, porque gostávamos de entrevistar e ter gente de variedíssimas áreas, de uma ponta à outra da área profissional. Como é que e com que ferramentas usam em termos tecnológicos na sua profissão? De professores a alunos, a médicos, a todas as profissões possíveis e imaginárias. Gostávamos de ter aqui a experiência. Enviem-nos um e-mail, se estiverem disponíveis a falar connosco e a gravarem uma conversa connosco para falarmos dessa experiência, para horadamaca@icloud.com. E neste primeiro vamos falar com um fotógrafo profissional. Eu de resto tenho aqui na minha mão, como disse há pouco, o Google Pixel. Mostrei o Google Pixel a este fotógrafo profissional, ficou muito bem impressionado com a fotografia, e eu prometi daqui para a frente ou daqui a um mês dar aqui uma opinião muito concreta sobre o Google Pixel, mas já temos vindo a falar e sempre falámos da forma como a Google com o Pixel está a trabalhar a área da fotografia e também a utilizar a inteligência artificial no melhoramento automático da fotografia, da cor, das sombras, e de facto ele ficou muito bem impressionado. E portanto vamos começar esta rúbrica com o José Golão, que é fotógrafo da agência Lusa e vem aqui à Hora da Maçã já a seguir.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Hoje na Hora da Maçã vamos falar de fotografia. Estamos com José Golão, é fotógrafo da agência Lusa. Eu diria que é um... Não posso dizer que é o melhor, mas até ficaria mal. Mas é um dos melhores desta geração de fotógrafos. Estamos aqui a falar em off. O Zé Golão passa só por parte digital, não entrou para analógica. E vamos aqui falar um bocadinho como é que é a tecnologia, ou como é que hoje é a tecnologia de um fotógrafo profissional. E como é que usa a tecnologia? Tens pena de não teres passado pelo analógico para hoje poderes olhar para o digital e veres a diferença?
Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. E há muitos melhores que eu. Não, eu tenho pena porque trabalho num sítio, a agência Lusa, que tem gente ainda desse tempo que trabalhou em situações muito duras e difíceis. E que tinham que usar não é a tecnologia, é a falta dela para transmitir as imagens para Portugal. E estou-me a lembrar do meu colega António Coutrinho, que fez o Mundial de Júniores em 89 em Riad, de situações de guerra na Jugoslávia, em situações que colegas meus como o Inácio Rosa, o Coutrinho, o Nel de Almeida, passaram por essas situações. E toda a parafernália de material que tinham que levar com eles para poderem revelar, iam fazer um jogo de futebol, se calhar faziam os primeiros 15 minutos porque tinham que encontrar algum sítio aberto para fazer a revelação e enviar para Portugal. A parte
se houvesse um gol no final,
exato,
nunca
exato,
tinha.
Não havia, era uma foto de ação que houvesse. Sei que tinham que usar as linhas telefónicas e descarnar os fios e porem lá os grampos para conseguirem fazer as transmissões nas linhas telefónicas. Assim, eu tenho pena de não ter essas histórias para contar, é verdade, mas quando eles cada vez que ouço essas histórias percebo o pesadelo que era viajar com quilos e quilos às costas, e que nós hoje em dia temos uma vida muito facilitada, e acho que conseguimos ter maior qualidade no trabalho, porque também temos muito mais tempo para fotografar as coisas e outro tempo para editar. É diferente o tempo. Tenho pena de não ter essas histórias para contar. Sim.
Era difícil fotografar no analógico, ou seja, hoje é mais fácil com o digital do que no analógico.
Sim, acho que não há comparação possível. Acho que o nível de seletividade que havia não se compara. Podiam ir para um serviço, pronto, nós chamamos de serviço quando temos uma conferência de imprensa, uma manifestação, um jogo, tinham, sei lá, um, dois, três rolos de 36 e que tinham que fazer render, e naquelas poucas fotos tinha que vir alguma coisa boa publicável, não é? Hoje em dia não é assim, temos máquinas que fazem 30 fotos por segundo e que com cartões de 256 GB, portanto temos hipóteses infinitas de fazer boas fotos. Assim, o momento onde estamos o providencia, não é? Não é, às vezes estamos em sítios que não vai haver uma boa foto porque nada aconteceu que...
Mas, por exemplo, num jogo de futebol, quantas fotos tens?
Olha, eu até às máquinas antigas que eu tinha, que já disparavam muito, mas não era tanto como estas. Desde que passámos para o mirrorless, passei de ter uma máquina que fazia 12, 14 por segundo e agora faz estas tais 30 e tal. E, assim, eu sei que é um exagero dispararmos tanto, mas há momentos do jogo em que há uma disputa de bola forte, em que há um festejo de golo, em que muitas vezes não tiramos o dedo do obturador, mas sabemos que vamos ter um momento mais importante de que aconteceu naquela... Parece que é quase um filme, não é? Depois vamos quase tirar um frame de um filme. Mas naquele momento nós vamos ter um momento mais importante. E às vezes o estar à espera que aconteça sem carregar, às vezes o momento não acontece. Se calhar não vemos o momento a acontecer, não é? É um bocadinho menos seletivo a maneira como fotografamos, mas depois dá-nos uma oportunidade muito maior de escolher para editar e termos as melhores fotos.
Mas só para as pessoas terem ideia, quantas fotos tens no final?
Fotos? Epá, eu agora, hoje em dia, jogos, e depois varia um bocadinho se é um jogo não tão importante.
Mas um jogo importante.
Um jogo importante, sei lá, como o Sporting Porto no outro dia, tinha à volta de 3 mil.
3 mil?
Sim, tinha à volta disso.
Guardas quantas?
Epá, 200, talvez, 200, 250. Depois é um processo demoroso para estar a apagar aquilo tudo. E
para escolheres as melhores, não é?
É, mas o processo de escolha, e eu não sei se sabem como é que funciona a parte de um fotógrafo, especialmente eu que trabalho numa agência, a parte do envio é a coisa mais importante, a rapidez do envio, não é? E nós, durante o jogo, estamos o tempo todo a editar e enviar. Quanto mais importante é o jogo, mais rápido o envio deve ser. E, sei lá, se é uma final da Champions, eu nem sequer edito as fotos, porque a tecnologia das nossas máquinas já nos permite mandar a foto diretamente para o nosso editor.
E ela sai direta da máquina?
Sai direta da máquina, com o tamanho grande, o tamanho que escolhermos. Até podemos já cropar um bocadinho dentro da máquina, é um modo muito rápido de o fazer. E, por exemplo, estas fotos da apresentação do Mourinho no outro dia, estavam lá todas as agências, portanto a rapidez era fundamental no envio. Eu mandei, fotografei, e imediatamente, enquanto aquilo estava a acontecer, fazia um pequeno crop em algumas delas, algumas iam em bruto, o meu editor recebia na lusa, eles já tinham feito as legendas previamente, e eu tirava a foto, entre eu ter tirado a foto e a foto estar na linha, se calhar passavam 2 minutos, e isso os clientes já estavam a usar.
Isso é uma coisa inacreditável.
É, como estávamos a falar ainda agora no analógico e falar agora no que é a possibilidade hoje em dia, sim. Mas estavas a perguntar em relação àquilo que eu consigo guardar. E o processo de edição durante um jogo é o seguinte, e por isso é que eu depois consigo ter no fim do jogo aquelas 200 e tal, que é a cada lance que acontece, por exemplo, há um pontapé de canto em que eu consigo um cabeceamento bom. Eu, assim que o jogo vai para o outro lado do campo, eu olho para o viewfinder da minha máquina e seleciono no cadeado da minha máquina, tal, quero esta, ok, estão guardadas. Depois o lance vem para cá outra vez, vão para lá, há uma pausa no jogo, eu ligo um cabo USB-C ao meu computador, só estas fotos que eu pus o cadeado, passam-me, estão numa pasta pronta a editar, eu faço ali o pequeno reenquadramento, tenho um preset de cor para os jogos que aquilo aplica e depois é só dar um toquezinho para... nos valores, e legendas pré-feitas, já tenho códigos para meter os nomes dos jogadores, portanto é todo um processo de rapidez e de workflow em que permite, sendo eu editar entre uma foto acontecer e eu ter esse envio feito, também passa um minuto. Pronto, está tudo automatizado.
Que usas para editar?
Para editar, Photoshop, sempre foi. Pronto, nunca usei Lightroom porque pronto, os computadores que nós usamos são da agência e o software é licenciado para todos os fotógrafos de maneira igual, portanto sempre tivemos Photoshop. Eu estou lá há 18 anos e sempre foi Photoshop. E temos o fotomecânico para a legendagem e para a escolha. Para a escolha, sim.
As pessoas não sabem, mas, por exemplo, tu trabalhas numa agência, há regras fundamentais numa agência que é a não alteração de uma foto com o Photoshop, não é?
Exatamente.
Fala um bocadinho sobre isso.
Sim, isso é o princípio fundamental em termos de fotojornalismo. Uma coisa é uma fotografia de produto, é uma fotografia para sei lá,
publicidade,
em que se há um elemento que está na fotografia que é uma distração ou que tem uma cor que não está do agrado de quem está a fazer ou do cliente, isso pode ser apagado e não há qualquer problema em termos deontológicos em isso acontecer. Connosco não, nós somos fotojornalistas, temos que mostrar a realidade tal e qual ela é. Agora, aquilo que nos é permitido é cropar fotos, ou seja, podemos cropar, cortar. Às vezes, por exemplo, e voltando a um jogo de futebol, há um lance a meio campo em que há uma boa disputa de bola, um cabeceamento, uma coisa assim, e eu posso ir fazer um crop daqueles dois jogadores no meio do campo, em que grande parte do estádio à volta desaparece, mas aquela ação está ali. Eu não estou a desvirtuar em nada o momento, só estou a dirigir o olhar de quem está a ver a fotografia mais para a ação que eu quero que vejam. Porque muitas vezes as máquinas têm um zoom limitado, não se consegue ter a distância focal certa em todos os momentos que fazemos, portanto há pequenos ajustes que fazemos. Agora, nunca apagamos nada, não podemos tirar qualquer elemento das fotografias e mostrar a realidade tal e qual como ela é. Sim.
Tu trabalhando para uma agência, ou seja, distribuindo para todo o mundo, qual é a sensação de veres primeiras páginas dos jornais com fotos tuas?
Digo-te, e lá está, já passaram 18 anos e no dia em que eu sei que faço algumas boas fotos que têm possibilidade, eu se calhar às 2 da manhã estou a fazer refresh nas capas de jornais a ver se lá está. Lembro perfeitamente a primeira capa que tive quando estava a estagiar em 2007 e foi a coisa mais inesperada, que foi, fui fazer um jogo do Benfica e foi perto da despedida do Rui Costa, e há uma foto no fim do jogo em que ele dá a volta ao campo e aplaude o público, está a agradecer o apoio, e pronto, mandei essa fotografia. Eu na altura estava como estagiário, havia outro fotógrafo dos, pronto, já residentes da casa que eu estava a acompanhar. Depois no dia seguinte eu fui meter gasolina numa bomba e olho assim de lado para a capa do JTN, para conhecer esta foto, e depois fui lá ver, estava lá o meu nome, esquece, foi, comprei logo 2 ou 3 para dar à família. Foi uma situação foi incrível. Epá, agora a situação mais recente, por exemplo, fui contigo à Arménia e à Hungria, e nesse jogo, por acaso, pá, tive a sorte do jogo, nos dois jogos tive a sorte do jogo, estive no sítio.
A foto do Ronaldo que se vê.
O Ronaldo e o Cancelo foi.
E o Jota, a homenagem ao Jota, não é?
Também. Sim. Também. Era um jogo com essa emotividade, por essa homenagem. E eu só estava um fotógrafo da Lusa, não é? Era o único fotógrafo português, para além do Diogo Pinto, da Federação. Então eu sabia que tinha a responsabilidade de estar a distribuir para toda a gente cá, todos os jornais, porque com estes constrangimentos em termos das redações em enviar fotógrafos, cada vez há menos, infelizmente, o que redobra a nossa responsabilidade para distribuir. E eu nesse dia, pronto, como havia aquela homenagem também do público para o Diogo Jota no canto oposto aos bancos, eu decidi, normalmente o sítio onde devemos ficar é mais perto do banco, para termos treinadores e tal, mas feeling foi que isto vai acontecer é do lado contrário, e eu fui para o lado contrário fazer o festejo, não sabia na altura que seria, mas consegui fazer o gol do Félix, festejo do Ronaldo, só não tenho o do Cancelo, que é para o lado contrário, e depois na segunda parte o novo gol do Ronaldo e mais outro, agora não estou a lembrar quem, pronto, foi tudo, consegui os golos todos, correu muito bem na Arménia, e na Hungria igual, na Hungria também o gol do Ronaldo é para o meu lado, e o cancelo, aquele festejo de raiva que ele faz no final, em que eu levo um banho de cerveja dos ultras húngaros atrás de mim, que fica com o computador ensopado completamente. Até foi uma rapariga da bancada que deu lenços para estar a limpar aquilo, porque eu não conseguia editar sequer, porque aquilo estava tudo molhado, não deu. Mas isto para voltar à parte das capas, e epá, a mim dá-me um gozo gigante, só que preferia que conseguisse essas capas, tendo lá a concorrência toda, e ok, a minha foi a melhor, foi a minha escolhida. Não é por não haver concorrência.
Sim, mas a foto que aparece a foto do Ronaldo, que ele festeja e vê-se atrás a bandeira do Diogo Jota, é uma...
Não, essa não é minha. Essa foi tirada do outro lado do campo, do lado da diagonal. Essa não é minha. Não, as fotos que saíram.
E essa foto é fantástica.
É fantástica, fantástica. Eu também vi, e por acaso até perguntei ao Diogo se era dele, e ele disse que não. Foi do outro fotógrafo, tirado do outro lado do campo, na diagonal. Porque só ali é que se conseguia. Porque eu nessa foto, eu se calhar apareço aí atrás do Ronaldo, porque eu estou lá colado a ele. Não.
Eu falo sempre e recordo-me sempre da mudança que houve em termos de tecnologia, que em 98, no Mundial, andavam uns miúdos da, acho que era a Fuji que patrocinava, apanhar os rolos, e no final tu já tinhas o rolo revelado e portanto era só escolher e meteres na máquina. Aí foi o início desta mudança, não é?
Sim, completamente. Aí já foi aquilo que estávamos a falar no início, do tempo que demoraria até ter essas fotos reveladas, chegar ao fim do jogo e poder continuar a fazer o jogo, que isso aí é que era o mais importante. Acho que sim, acho que foi o início desta revolução que houve do digital, e que, digo-te que, lá está, eu trabalho desde 2007, a maneira como se trabalha não evoluiu por aí além, à parte desta coisa dos envios diretos da máquina, que sim, que evoluíram, mas o resto...
Com a rapidez, óbvio, a rapidez da internet, não é?
A rapidez da internet, isso é que foi a grande evolução.
Tu tens de ter uma linha própria num estádio ou levas um router e safas-te com...
Normalmente faço um hotspot a partir do meu telemóvel, pronto, em países como a Arménia, que não tínhamos, não há o acordo, pronto, tínhamos que ter um novo cartão, não é? Um cartão local, porque o roaming não é como cá. Aí, pronto, eu assegurei-me antes que haveria Wi-Fi no relvado, e havia, portanto, e tudo funcionou às mil maravilhas, não houve problema nenhum. Mas normalmente os clubes, e especialmente os clubes maiores, não é? Em Lisboa, Benfica e Sporting, têm rede Wi-Fi no relvado, e normalmente envio a partir daí. Se por acaso só ter algum problema, um jogo em que se calhar está mais público, pode haver uma sobrecarga da rede, aí faço o hotspot e epá, nunca tenho problemas em enviar.
E no Mundial e no Europeu, a UEFA e a FIFA fornecem cabos, não é?
Aí tínhamos cabos.
Aí é outro campeonato.
Aí é outro campeonato. Se calhar é mais difícil fotografar porque somos tantos.
Sim, mas não é isso, em termos de rapidez, a rapidez por cabo é uma coisa brutal. Não é?
Sim, sim.
Nós sentimos isso com o vídeo, agora imagina isso com a fotografia.
Sim, não há comparação. E agora na Arménia, lá está, se eu tivesse ficado do lado dos bancos, que eles forneceram cabos, e podíamos usar, só que eu, lá está, escolhi ir para o lado de fora, e aí pronto, mas o Wi-Fi funcionava, portanto não houve qualquer problema aí.
Queria falar contigo agora um bocadinho sobre a fotografia no telefone. Hoje em dia somos todos fotógrafos. O que é que tu consegues tirar partido do telefone e usares, deixares a câmara de lado, e a câmara profissional, e usares um telefone?
Sim, eu antigamente quando viajava, sem ser em trabalho, claro, tinha sempre cuidado de levar máquina e andava carregado com aquilo, e às vezes, se calhar, quem ia comigo ficava a olhar para mim, e lá está ele a tirar fotos. E a parte do telemóvel e a evolução da qualidade destes telemóveis permite que nós façamos tudo com isto. E eu tenho N fotos aqui em casa impressas que foram tiradas com o telemóvel, e a qualidade nunca dirias que... Não é nunca dirias que era num telemóvel, há uns anos atrás, não é? E digo que também já aconteceu em termos de lusa, situações em que eu estava de folga, mas acidentes que apanhei, aconteceu-me isto duas vezes, e as duas vezes na Marginal, aqui na Marginal de Cascais. Uma vez que um carro caiu ao mar, em Carcavelos, eu estava a passar, que tinha ido surfar, e tinha o telemóvel na mão, ainda era um iPhone dos mais antigos, mas pá, fiz as fotografias de tudo, o carro dentro da água, a ser içado, aquela coisa toda, fiz a reportagem, enviei, disse aos meus chefes, pá, isto é iPhone, vejam lá, e eles, pá, a qualidade está impecável, siga. E agora recentemente também, pá, há uns aos 6 meses, houve um novo acidente, e aí uma pessoa morreu até na curva do Mónaco, também na marginal, e eu, por acaso, também tinha ido surfar, estava a passar, apanhei aquilo, enviei, e os serviços foram para a Lusa, pá, e a qualidade não distingues quase.
Tu trabalhas muito e editas muito, por exemplo, com o iPhone, é preciso, e o que é que aconselhas a quem nos ouve que se deve fazer?
Sim, eu usava muito, pronto, e hoje em dia uso, lá está, em viagem, e uso mais que tudo para fotografar os meus filhos, pronto, quando estão comigo, no dia-a-dia é mais para fotografias de família que uso. E a edição que faço é básica, normalmente uso um modo de retrato, que nos permite, mesmo a posteriori, definir qual é o nosso foco, se a fotografia pode não ficar tão bem tirada no momento, e claro que tento sempre que fique, não é? Mas dá-nos uma amplitude para editar num modo de retrato, embora a distância que estamos do sujeito seja muito importante, porque se a partir de determinada distância aquele modo não funciona. Pá, aquilo que eu uso é o próprio editor do iPhone, que está ótimo, tem todas as funcionalidades possíveis. Antigamente usava muito o VS Code, tem ali uns presets de cor bonitos e tal, mas hoje em dia o próprio editor do iPhone tem lá tudo. Epá, eu faço um bocado, o ajuste de cor, um bocadinho de nitidez se for preciso, e um pequeno reenquadramento. Pronto, acabo por fazer exatamente as mesmas coisas que faço no meu dia-a-dia no trabalho.
E o desfocas mais ou menos no final?
Sim, um bocadinho. É, são essas as ferramentas que utilizo, sim.
Para quem gosta de fotografia, quais são os conselhos que podes dar, ou quem quer aprender, o que é que podes dizer?
Acho que a coisa principal é ver muita fotografia. Não consumir, não é tanto ver a fotografia no Instagram, é ir a sites de fotografia, sites de agências de notícias, sites de agências de fotografia como a Seven, a Magnum, ver a história da fotografia e a partir daí começar a construir uma linguagem, porque assim ninguém começa a saber tudo, nem pouco mais ou menos, e a linguagem fotográfica de cada um vai-se construindo ao longo dos anos. Eu sinto... E ainda ontem estava a falar com uma pessoa no Porto, onde fui, sobre que o síndrome de impostor, por muito que consigamos fazer e a nossa carreira vai evoluindo, o síndrome de impostor parece que nunca nos larga, parece que nunca sabemos fazer nada. É um processo de aprendizagem constante e que é sempre... Pronto, estamos sempre a evoluir. Para mim, acho que quem está a começar na fotografia, o que deve fazer é estudar, hoje em dia com o YouTube, claro que há cursos que se podem tirar, como no IPF, no Arco, na Etico, N sítios, YouTube hoje em dia tem lá tudo, e mesmo na altura em que eu estava a começar a aprender, muitas das coisas era lá que eu aprendia, quaisquer técnicas de edição, é escrever o nome e querendo aprender está lá tudo, pá, e é fotografar muito, e especialmente, e a coisa mais importante é fotografar aquilo que se gosta. Não é começar a fotografar, é moda fazer isto ou fazer aquilo, não. É começar por aquilo que nos é mais querido, porque aí acho que o melhor de nós sai e conseguimos transmitir aquilo que estamos a querer mostrar. Uma coisa que eu costumo dizer em relação ao meu trabalho é o seguinte: eu não sou um fotógrafo, um grande estudioso de fotografia em si. Eu gosto muito é dos sujeitos que eu fotografo, ou seja, especialmente as duas áreas que eu mais gosto, que é a música e o desporto. Eu sei muito sobre aquilo que estou a fotografar. E então a fotografia para mim é um veículo de mostrar isso, não é tanto o fim em si. Mas com 18 anos de prática, às vezes as pessoas vão, vão evoluindo e pronto, neste momento, com 18 anos de prática, acho que a minha linguagem... está cimentada, basicamente.
E o futebol tem muito... Tu já consegues imaginar quando é que a bola vai cair, claro. Ou como é que vai acontecer, não é?
Claro. Essa previsibilidade e também, às vezes, a repetição de... O fotógrafo muitas vezes nos mesmos clubes, as dinâmicas nós começamos a percebê-las, não é? Eu lembro na altura em que o Luizão jogava e os pontapés de canto que eram quase sempre marcados para o segundo posto pelo voltar a cruzar. Portanto, o foco estava sempre em cima do Luizão. Há situações que já são instintivas porque há repetição naquilo. Há um método por parte das equipas que nós, ao fazermos tantas vezes as mesmas equipas, começamos a perceber essas dinâmicas. E sim, essa previsibilidade começa a acontecer.
Só para terminar, quem está a começar, que máquina é que podias aconselhar? Ou é difícil?
Epá, eu, para mim é um bocadinho difícil essa parte, porque eu sou um privilegiado que tenho máquinas da Lusa e são fornecidas desde sempre. Posso dizer as que uso e que para mim são incríveis, que é a Canon R3, a Canon R6, vamos ter agora umas Canon R5 Mark II e tudo lentes Canon, 70-200, 24-70, uma 50, tenho uma 50 que é uma 50-1.8, que aquilo custa 100 e tal euros, pá, que é uma lente inacreditável. A malta a gastar 2000 e tal em lentes 50mm, que ela custa 100 e tal euros, é das melhores lentes que eu tenho e também das que eu fotografo dentro de água. E epá, é isto. Eu não domino bem a gama mais baixa de entrada, porque sempre tive estas máquinas e não estou assim tão atento ao mercado.
Zé Golão, muito obrigado de vir aqui à Hora da Maçã falar connosco e partilhares connosco essa tua paixão e um bocadinho da tecnologia na tua vida, que passa obviamente pela fotografia atual.
Obrigado, eu. Foi um prazer.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Ficamos à espera de gente que nos envie e-mails para horadamaca@icloud.com, que queiram conversar connosco sobre em cada uma das suas profissões, como é que usam a tecnologia e como é que a tecnologia ajuda a melhorar cada uma das suas profissões. Neste podcast, para não ser tão longo, não vamos falar aqui de dicas nem de apps, mas vamos falar, Ricardo, naquilo que andamos a ver no streaming. E primeiro dizer que a Apple tinha prevista uma série que prometia muito e que promete muito, que se chama A Especialista, e que foi e que é uma série de investigadora infiltrada conhecida como A Especialista, e que equilibra a sua vida em casa com o monitoramento de grupos de ódio online para impedir que extremistas nacionais possam agir. Esta obra inicialmente tinha a estreia prevista para sexta-feira 26 na Apple TV Plus, mas foi adiada e a Apple lançou um comunicado dizendo: após cuidadosa consideração, tomamos a decisão de adiar A Especialista, agradecemos a compreensão e aguardamos ansiosamente o lançamento da série numa data futura, sem dizer mais. Embora os motivos que levaram ao adiamento não tenham sido de facto divulgados, especula-se que a determinação esteja relacionada com a repercussão do recente assassinato de Charlie Kirk e como prevenção contra ataques extremistas, como é de facto o tema central desta série. Dizer também que na Apple TV Plus já está disponível o Slow Horses, Os Cavalos Lentos, que é uma série britânica, que o Gary Oldman faz um papel extraordinário do Jack Lamb, o líder de um departamento de agentes falhados do MI5, que é a agência de segurança que defende o Reino Unido. E é muito, muito boa esta série. Portanto, já estamos na quinta temporada. É o sinal de que, de facto, foi uma série de grande êxito. Eu tenho gostado muito, tenho visto todas as temporadas e já comecei a ver o primeiro episódio da quinta temporada. E eu acredito, Ricardo, tu também não percas esta série, o Slow Horses, que é, de facto, muito boa.
Não, sem dúvida. Gary Oldman tem um desempenho absolutamente fabuloso na série, e é uma série que eu recomendo a todos para verem. O Slow Horses é, de facto, brilhante.
Uma série que me tem entusiasmado logo desde o início. Já comecei a ver o primeiro episódio e vai-me agarrar e vou devorar esta série. É uma série que estreou na Netflix e que, portanto, pode ser vista de uma ponta à outra, ao contrário das séries da Apple e da HBO, que são lançadas um episódio por cada semana, e que se chama Oaths of Guinness, que é a história da casa Guinness, da famosa cerveja Guinness. Irlanda no século XIX, é uma Irlanda que está sob o domínio britânico, e o Sir Benjamin Guinness transformou uma fábrica de cerveja de Dublin em uma marca distribuída em metade do mundo, onde se encontrava, de facto, naquela altura, o Império Britânico. Nessa altura, a Irlanda está sob, de facto, o domínio britânico, como disse, e internamente o país vive grandes revoltas por ser um país livre, por se livrar da Grã-Bretanha, algo que é histórico e que a Irlanda sempre viveu com isso, e depois viveu também depois uma guerra interna entre católicos e protestantes, e portanto a Irlanda historicamente é um país que vive sobre este tema da guerra. Esta série, que é uma série desta marca, que também tem a ver com os recordes Guinness, não é? Que é um patrocínio da cerveja, e que é uma cerveja muito característica, não é? Uma cerveja, eu não gosto muito, eu não sei se tu gostas ou não, mas é uma cerveja pesadíssima.
É uma cerveja muito pesada.
É muito pesada. Quando ela é colocada no copo, tem que estar ali, tens de ter ali a tradição de ela estar ali um pouco antes de ser bebida. Mas esta série começa com a morte do pai fundador, e quatro irmãos têm de cuidar da empresa até os dias que representa, naqueles dias que, de facto, que representa uma marca da Irlanda, e que de facto é uma cerveja que hoje em dia é bebida em todo o mundo. Naquela altura era bebida onde estava o domínio britânico, e é uma série que mostra de facto a divisão que havia dentro da Irlanda, a vontade de não serem dominados pelos britânicos, e de facto a história da cerveja passa pela história também da Irlanda, e é uma história de facto fantástica. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui duas sugestões. Uma delas, a primeira, é na Disney Plus, Sneaker Wars, Adidas vs Puma. E isto é um documentário muito, muito, muito interessante, até mesmo porque não só relata a história das duas das maiores marcas de desporto mundiais, como também, há muito pouca gente que sabe, é que estas marcas nasceram, neste caso, da rivalidade entre dois irmãos, uma rivalidade lendária. Os irmãos Adi, que mais tarde faz a Adidas, é Dassler, Adi Dassler, e o irmão Rudi Dassler também. Trabalhavam para o mesmo, basicamente, isso que tem grandes spoilers, trabalhavam para o mesmo, chatearam-se, cada um foi para o seu lado, um fez a Adidas, o outro fez a Puma, e são rivais desde então.
E são as marcas históricas da Alemanha,
exatamente.
Né? E deixa-me só contar esta história, porque eu acho muito engraçada. Foram as marcas que introduziram também o sponsor nos jogadores, não é? Os jogadores antigamente jogavam com qualquer bota e não recebiam dinheiro. E nos anos 80, por aí, 78, já no Mundial Europeu de 84. E eu trago aqui uma história que é verdadeira. Em 84, a seleção portuguesa vai ao Europeu de França. Começaram a receber dinheiro e propostas tanto da Adidas e da Puma, que havia uma rivalidade muito grande. E houve um jogador da seleção nacional, que eu já não me recordo quem foi, eu já fiz essa história e agora não me recordo, mas recebeu o dinheiro das duas e jogou com uma bota de cada. E que é uma história verdadeira, e que aconteceu de facto no Europeu de 84, e que hoje nos dias de hoje era impensável, mas ele jogou com uma bota de cada e recebeu dinheiro das duas marcas. Não?
Foi o mais inteligente. Olha, só para dizer que este documentário, que é absolutamente brilhante de ver, Adidas vs Puma, Sneaker Wars, em português A Guerra dos Ténis, está disponível no Disney Plus para toda a gente ver. A outra sugestão que trago, Black Rabbit, está no Netflix, é uma minissérie de vem aqui com duas estrelas que são conhecidas de toda a gente, Jude Law e o Jason Bateman. E neste caso, a história é que Jude Law, que é dono de um restaurante, que é o restaurante neste caso mais badalado da cidade na altura, deixa neste caso o seu irmão, que é um irmão já mais problemático, com um passado mais também mais problemático inclusive, entrar novamente na sua vida, e de facto aqui a história leva aqui vários twists. Alguns está-se mesmo a ver onde é que vai, e outros são completamente imprevisíveis, mas é uma excelente atuação destes dois atores que já não são nossos desconhecidos. Jason Bateman fez vários filmes em Hollywood, fez o Ozark, a série Ozark, fez aqui algumas outras situações, mais recentemente até fez um filme com o Aaron Tigard do Handbag, ou do Hand Luggage, um filme também que era sobre, neste caso, um atentado a um avião, neste caso a um aeroporto, e portanto são ambos atores muito conhecidos do público, que vão fazer as delícias de muita gente. A série está muito bem feita, centra-se obviamente aqui na amizade, na fraternidade de dois irmãos que tiveram uma infância difícil os dois, e que depois a certa altura até tiveram uma banda estilo Nirvana do género, e depois entretanto separaram-se e seguiram caminhos diferentes, mas agora Jude Law, que tem o seu restaurante muito bem cotado na sociedade, pode eventualmente aqui dar-se mal, porque recebe novamente o irmão, deixa o irmão entrar, e o irmão tem uma dívida de jogo que o credor dessa dívida quer mesmo recebê-la, a bem ou a mal, e portanto as coisas vão correr um bocado de mal para ambos, mas nada melhor do que ver esta minissérie que está na Netflix, Black Rabbit.
iServices.
A Hora da Maçã, e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Não se esqueçam de nos enviarem e-mails para horadamaca@icloud.com para se disporem a serem entrevistados por nós, termos uma conversa sobre a tecnologia na profissão de cada um. Façam isso. Sigam o nosso blog, horadamaca.wordpress.com, e de facto daqui a uma semana estamos de volta.
Estamos sempre de volta. Não se esqueça também de dar uma visita, tanto presencial, a uma das variedíssimas lojas existentes cá em Portugal e não só, mas também virtual, a www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Todas as semanas há novidades, todas as semanas estão a expandir, neste caso também, os serviços que fazem. E obviamente os nossos ouvintes têm aqui um desconto direto e imediato de 10% nos serviços de reparação e na compra de acessórios da marca iServices. Portanto, excelentes razões para continuarem na nossa companhia, para irem pessoalmente a uma das lojas iServices, encontra facilmente uma relativamente perto de si, e até mesmo virtualmente tem sempre também a possibilidade de ver o que é que a iServices tem e que pode fazer por si pelos seus dispositivos, comodamente em sua casa. E portanto, não se esqueça de visitar em www.iServices.pt, continue também, siga o nosso blog, tudo aquilo que ouviu hoje está lá, com fotografias, com vídeos, com links onde pode aceder e ver tudo aquilo, e portanto já sabe, para a semana há mais, cá estaremos, e obrigado por estarem aqui desse lado a acompanhar o nosso podcast. Grande abraço.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Ah, e não só.